Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda Paraíba, boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro. A Hora H já começou, hein?
E vamos, que vamos!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora. A Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Eleições 2024. Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, programa Hora H, Portal Mais PB e Rede Mais recebem uma entrevista do prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição pelo Progressistas.
Nos estúdios, o gestor responde a questionamentos sobre as propostas de governo, desafios da cidade e perguntas políticas.
Justiça, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vê influência do crime organizado e aprova emprego de tropas federais na eleição de Itabaiana.
Unidade, Luciano Cartacho do PT, Rui Carneiro do Podemos e Marcelo Queiroga do PL protocolam pedido de tropas federais para a eleição em João Pessoa.
Em Cajazeiras, deputado Chico Mendes oficializa desistência de candidatura, anuncia Pablo Leitão como substituto e a decisão tem o aval do governador João Azevedo.
Brasília, Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, anuncia apoio a Hugo Mota para a sucessão no Poder Legislativo.
Saúde, governo federal anuncia investimentos milionários para os 3 hospitais universitários em Campina Grande, João Pessoa e Cajazeiras.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma quinta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba.
Com temperatura máxima em 31 graus e a mínima 18 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, nunca antes na história de João Pessoa, uma eleição protagonizou a reunião no mesmo ambiente, no mesmo recinto, na mesma entrevista, 3 rivais, 3 concorrentes à prefeitura da capital. Pois o ano de 2024 está produzindo essa proeza, essa atipicidade. Na mesa de uma coletiva de imprensa estavam Rui Carneiro do Podemos, Luciano Cartacho do PT e Marcelo Queiroga do PL. Os 3 deixaram de lado as divergências políticas, partidárias e até o choque de identidade ideológica. E tinham na boca o mesmo discurso: o apelo por convocação de tropas federais para a segurança do pleito e acusação de ligação da gestão do adversário Cícero Lucena com as operações policiais que investigam a influência do crime organizado e o domínio dos territórios do tráfico para a captação de votos, o que estaria impedindo esses concorrentes de ir e vir para fazer campanha em determinadas comunidades, localidades de João Pessoa. Não dá para fazer um juízo de valor nesse instante. Mas das duas, uma. Ou o fato está sendo denunciado, ou o que está sendo ventilado é muito grave ao ponto de unir os três candidatos da oposição na mesma foto, na mesma cena, na mesma entrevista e com o mesmo discurso, com o mesmo enredo, ou a situação eleitoral deles é tão atípica ou adversa que mereceu essa estratégia de um tudo ou nada. A primeira pergunta, quem vai responder sobre essa gravidade é o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, quando apreciar e julgar esse pedido. A outra pergunta, a segunda, quem responderá será o eleitor, o juiz das urnas.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Alô, alô, Paraíba.
Por isso que a gente precisa de uma voz.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo.
Para dizer o que precisa ser dito.
A visão de cada lado. O olhar profundo de tudo.
Nós estamos agora do alto da Torre Norte do edifício DCT na capital do estado. João Pessoa na conexão com a Rádio Pop, a cabeça de rede. Campina Grande, Pop, Cariri, 101.1 FM. 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios em todas as regiões da Paraíba. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Já tá no ar. A Hora H.
Está no ar. A Hora H. Me diz quem falou.
Paraibanos e paraibanas,
que não dá mais,
na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus.
E suas promessas tentaram te roubar a fé.
Nessa hora de pequena pausa das nossas turbulências, correrias,
do
trabalho, do trânsito até em casa, nós reservamos esse dízimo do nosso tempo para agradecer ao nosso bom Deus.
Se Deus falou, vai cumprir.
E para transmitir ao seu coração essa mensagem do céu para a sua vida.
Acredita só um pouco, acredita, acredita.
Você está assim, persistindo, e aquela luz ainda não acendeu no fim do seu túnel. Talvez você precise, tal qual essa canção, acreditar um pouco mais, andar um pouco mais, persistir um pouco mais.
Ele sabe bem o que ele faz.
Aumentar um pouco mais a sua fé. Acredite só um pouco mais, porque quem sabe? É nesse pouquinho que está faltando que a sua vitória vai chegando. Descanse, que o mais e o impossível Deus fará.
Se
6h10, ao lado de Alisson Bezerra.
Iniciando mais uma Hora H recheada de informações para você que tá ligadinho com a gente em todas as regiões da Paraíba. Nesse momento, opa, chove um pouco em João Pessoa. Capital do estado registrando a neblina nesse início de noite. Então, redobre a atenção para você que tá no trânsito para evitar problemas maiores com acidentes. Até as 7 da noite, a gente tá trazendo informações para você aqui na Hora H e contando com sua participação. 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra. No Twitter, não, que tá fora do ar, né? Mas no Instagram pode procurar lá, arroba o Alisson Bezerra. Na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube, você assiste a gente em vídeo e aproveita para também interagir conosco.
Comigo você fala no Instagram, no arroba EronCid, Eron com H e...
Arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Eron, sou sua fã.
Obrigado.
Fácil, fácil demais, até às 7 da noite. É jornalismo sem parar no seu rádio, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h11, a gente acelera com a informação a partir de agora e você no trânsito acelera para os postos da Rede Opção. Tá na hora de abastecer? Abasteça nos postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
A gente começa o programa com informações da Justiça. Agora há pouco, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou o emprego de tropas federais para a eleição em Itabaiana. Esse é um pedido que será remetido à ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem vai decidir se aceita ou não tropas federais para Itabaiana.
A presidente do TRE da Paraíba, desembargadora Gamenil de Dias, disse que essa medida é necessária para evitar ou barrar a influência do crime organizado na eleição.
No caso do município de Itabaiana, a circunstância apresentada como determinante para a requisição de forças federais é a interferência de pessoas ligadas a organizações criminosas na disputa local, demonstrada nos documentos apresentados pela magistrada eleitoral. Tais documentos justificam o receio de que, naquela localidade, a livre escolha do eleitor em determinadas áreas é afetada pela ação desafiadora de grupos criminosos atuantes.
Com Itabaiana, Heron, nós temos 4 municípios que devem receber tropas federais nas eleições deste ano. Bahia e Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, Fagundes e também agora Itabaiana, decisão que caberá à ministra Carmen Lúcia.
Os candidatos à prefeitura de João Pessoa, Rui Carneiro, Marcelo Queiroga e Luciano Cartacho, numa entrevista coletiva no final da manhã de hoje, pediram a mesma coisa, tropas federais para João Pessoa. Eles entendem que há lugares, comunidades que não podem entrar e que estão dominadas pelo tráfico. E que esta influência eleitoral estaria sendo capitalizada a favor do prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena.
Foi o que disse o deputado estadual Luciano Cartacho, candidato pelo PT.
Vinculado ao crime organizado, isso foi comprovado também na segunda operação, na primeira operação da Polícia Federal esse ano, e a segunda agora novamente pega contra-cheque de servidores da Prefeitura de João Pessoa vinculado ao crime organizado. Então, isso nós não podemos aceitar.
Já o deputado federal Rui Carneiro, candidato do Podemos, defendeu a necessidade do Exército nas ruas para garantir a igualdade de condições entre os concorrentes.
Nós vamos pedir tropas federais, estamos pedindo a abertura desse sigilo. As pessoas não podem ir cegas para as urnas. E é importante frisar que nós estamos aqui em nome das pessoas de bem de João Pessoa, que estão coagidas no seu direito mais democrático.
Essa decisão era uniu os dois lados antagônicos da eleição de João Pessoa, o PT de Lula com Luciano Cartacho e o PL de Jair Bolsonaro com Marcelo Queiroga. Durante a entrevista coletiva, o ex-ministro da Saúde disse que é preciso ter eleição limpa em João Pessoa.
E é isso que nós queremos, uma eleição que seja limpa, que seja transparente. Nós confiamos na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral da Paraíba tem dado demonstrações ao longo do tempo de ter compromisso com a democracia.
Nós entramos em contato com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e a Corte nos informou que deve dar prosseguimento comum, assim como os outros pedidos. Não tem como detalhar ainda, porque é um caso novo que chegou na Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário Eleitoral não comenta as ações, apenas decide, seja de forma monocrática ou no plenário, mas que a TRE confirmou que recebeu esse pedido e deve dar prosseguimento normal, trâmite normal, que é preciso para casos como esse.
Os desdobramentos desse pedido e desse fato político do dia. Nós vamos falar por telefone com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba, o delegado Jean Nunes.
Secretário, durante a entrevista coletiva, os candidatos apontaram a presença forte do crime organizado, inclusive com a chegada de bandidos de outras cidades. O senhor vê necessidade do emprego de tropas federais para João Pessoa? Como é que o senhor acompanha? Boa noite.
Boa noite, Alisson, e todos que nos acompanham. A gente vê com naturalidade, né? A segurança pública tem feito um trabalho importante aqui no estado, com o empenho de todas as forças, polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, todos envolvidos aí em continuar combatendo o crime, garantindo a segurança, principalmente nesse processo de eleição. E a gente tem muito serviço que vem sendo realizado, muito trabalho importante dentro e fora do estado, que demonstra o empenho do estado em combater o crime, né? Para se ter uma ideia, só até o mês de agosto, a própria Polícia Civil fez 72 prisões fora do estado, e dessas prisões ligadas a organizações que tentavam se estabelecer aqui no estado e que tentavam encaminhar armas e drogas. E esse trabalho, esse combate tem sido feito não somente aqui no estado, mas volto a dizer, fora do estado também, onde várias prisões foram realizadas, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Esse enfrentamento ele vem sendo feito em várias frentes. E com relação à chegada de tropas federais ou a possível aprovação, a gente vê com naturalidade também. A condução do processo eleitoral no estado e no país.
Pois não. O senhor acha que é necessário pedir de tropas federais?
Na verdade, eu não entro no mérito da necessidade, porque a condução do processo eleitoral aqui no país e no estado não é diferente, é do TRE. Então, se a Justiça Eleitoral entender que tem motivação suficiente para aprovar, nós estaremos prontos para apoiar, para recepcionar, para orientar no que for necessário aqui no estado. O fato é que desde o início as forças de segurança têm se colocado à disposição do TRE, têm feito um planejamento antecipado, a gente se coloca à disposição, estamos tendo reuniões apresentando o planejamento da segurança pública para o período eleitoral, interagindo com a Polícia Federal também. Então, desde o início, a gente se colocou como pronto para enfrentar essa missão, assim como fizemos nos anos anteriores. Mas se houver um entendimento de que é necessário, na avaliação e visão do TRE, tropas federais, a gente vai recepcionar e, volto a dizer, a gente vê com naturalidade, porque essa condução do processo eleitoral é do TRE no nosso estado.
Secretário Jean Nunes, muito obrigado pela participação na Hora H. Boa noite.
Muito boa noite, forte abraço a todos. Hora
H. 6h18, Alisson Bezerra.
Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui nos estúdios o prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição pelo PP, Cícero Lucena, e vamos questioná-lo também sobre essas declarações dos oposicionistas em relação à influência do crime na eleição de João Pessoa.
O comportamento do secretário Jean Nunes é assertivo, ele precisa de fato ter toda a serenidade e tranquilidade para enfrentar essas questões. Até porque, por exemplo, o governador do estado, CPF, João Azevedo, tem uma posição política, que não é a posição política do estado. O estado é uma instituição que está acima dos ocupantes do cargo. Portanto, a Secretaria de Segurança Pública é um órgão de estado e tem que ter, de fato, toda a cautela, a serenidade de acompanhar essas questões do ponto de vista institucional, não aceitando qualquer tipo de partidarização. Assim como os candidatos não podem levar essas questões para o terreno partidário, mas da preocupação institucional em relação à lisura do pleito. Tanto um lado quanto o outro tem que quanto o outro tem que ter a devida responsabilidade, cada um cumprindo o seu papel.
Eleição em Cajazeiras, no Sertão do Estado, que nos escuta agora pela Mais FM e também pela TV Diário do Sertão.
Os desdobramentos, o impacto da decisão do deputado Chico Mendes de desistir do processo e entregar o bastão para o seu candidato a vice, o médico Pablo Leitão. Logo depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que barrou a candidatura de Chico Mendes sob a alegação de um terceiro mandato de prefeito, já que ele foi prefeito duas vezes, renunciou para disputar o mandato do deputado estadual. Logo após, a defesa dele anunciou que recorreria ao Tribunal Superior Eleitoral e que a campanha continuaria o normal. Esse comunicado não durou 24 horas. 24 horas depois, houve o entendimento da coordenação de campanha de Chico Mendes, do próprio Chico Mendes e do PSB, de que a medida mais adequada seria fazer a substituição. Obviamente, certamente, diante do cenário jurídico. Se a decisão do TRE foi praticamente a unanimidade, seria muito difícil essa reversão no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e talvez geraria ainda mais desgastes. E a cúpula do PSB e o deputado Chico Mendes optaram por essa decisão. Tem impacto político? Tem sim. Uma coisa é Chico Mendes candidato, outra coisa é o candidato de Chico Mendes, em que pese o Pablo Leitão ter vida própria, andar com as próprias pernas, inclusive foi secretário de saúde da gestão atual, do atual prefeito Zé Aldemir, mas são forças políticas muito distintas. Inegavelmente, com esse novo cenário, ganha força a candidatura da candidata do prefeito Zé Aldemir. Se esse impacto jurídico será suficiente para reverter o que se tem de impressão até agora das forças políticas que estão disputando em Cajazeiras, só quem poderá responder isso é o eleitor nas urnas. Mas, da mesma forma que a decisão do juiz de Cajazeiras impactou positivamente, favorável a Chico Mendes, a decisão do TRE contrária a ele também tem impacto negativo para a campanha, que agora será representada pelo seu substituto.
Hora do intervalo comercial.
122. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Eleições 2024. Nos estúdios, uma conversa com o prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição pelo PP, Cícero Lucena.
Tem mais a sua participação e interação nos nossos canais de comunicação. Você que já está interagindo, obrigado a você, Neto. Alô, Neto, motorista, está na estrada, está ouvindo a Hora H pela rádio de Soledade, a Caroá FM está na estrada. Um abraço, Neto. Obrigado pela audiência.
Aniversariante da quarta-feira, o deputado Hugo Mota ganhou de presente o apoio de Arthur Lira e de vários líderes partidários na Câmara Federal.
O que é que isso impacta na política nacional e na política do Brasil, que a gente analisa já já na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h23 agora.
Lá, 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 lá.
Pop. Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
São Brás é o nome do nosso café.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Semana do Cliente Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Aproveite para comprar muito mais barato e renovar toda a sua casa. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador Mundial 40 centímetros, super forte e silencioso, apenas R$169. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rádio Pop.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h26 na Hora H. Daqui a pouco a gente traz as informações de Brasília, a Paraíba no centro dos olhares da República.
Apoio de Arthur Lira, Hugo Motos, desdobramentos e quem participou desse almoço, a gente conta já já aqui na Hora H.
Pois bem, o deputado federal paraibano Hugo Mota está prestes a ser alçado a representação de um movimento de unidade partidária que vai colocá-lo na presidência da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aqui na Hora H. E também uma conversa com o presidente nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Ele fala dos investimentos para os hospitais universitários em João Pessoa, Campina Grande e também em Cajazeiras.
E a partir de agora a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é a vez do prefeito e candidato à reeleição pelo Progressistas, Cícero Lucena. Vem aí, a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Da hora. Pela ordem de sequência dos entrevistados da série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, hoje é a vez de conversar com o prefeito e candidato à reeleição pelo Progressistas, Cícero Lucena, que conversa conosco a partir de agora, o Alisson Bezerra.
Cícero Lucena é candidato a prefeito de João Pessoa pela coligação João Pessoa no Caminho Certo, que abriga PP, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DC, Agi, PSD, Republicanos e PSB.
E a partir de agora tem 20 minutos, a partir do Boa Noite dele aos ouvintes da Rádio Pop em João Pessoa e da Rede Mais em toda a Paraíba. Boa noite, prefeito.
Boa noite, prefeito.
Boa noite a vocês e a cada uma e a cada um que estão nos assistindo.
4 anos atrás, prefeito, o senhor disse que queria fazer o melhor mandato de sua vida. Estamos caminhando para esse 4º ano. Como é que o senhor se sente diante da promessa e desse período de governo?
Nós, ao assumirmos o cargo e afirmarmos que queria fazer o maior mandato e o melhor mandato das nossas vidas, tanto eu como o prefeito Léo, era o compromisso de tirar João Pessoa da situação que estava e preparar essa cidade que vinha crescendo para um futuro com cada vez mais qualidade de vida, desenvolvimento econômico, com melhor distribuição de renda, com a infraestrutura compatível com o seu tamanho e o seu crescimento, com qualidade, uma educação pública responsável para atender aquelas pessoas que não podem pagar uma mensalidade da escola particular, uma saúde pública de qualidade para aqueles que não podem pagar o seu plano de saúde e preparar a cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Obviamente que o primeiro ano nosso, nós tivemos que fazer a opção, e não poderia ser diferente, de priorizar abaixo de Deus salvar a vida pela convivência com a Covid. Por isso é que João Pessoa não foi destaque nacional de ter faltado leitos em UTI, porque junto com o governo do estado nós saímos de 18 unidades para 184 unidades. João Pessoa também não foi manchete nacional da falta de oxigênio, porque tomamos as medidas necessárias preventivas para garantir o estoque de oxigênio para a necessidade da população. João Pessoa foi destaque, sim, quando do programa de vacinação, tido como uma das cidades mais eficientes do país, porque tivemos a capacidade gerencial de localizar o lote de vacina quando ele era embarcado no aeroporto, na central de distribuição em São Paulo, sabia a hora que chegava no aeroporto de João Pessoa e já preparávamos nossas equipes para que, sim, que chegasse, em vez da vacina ir para a geladeira, já ir para os postos de aplicação das vacinas o mais rápido possível. Então, essa foi a nossa prioridade. Eu e o prefeito Léo, praticamente os 6 primeiros meses, foi mais tempo dedicado ao processo da convivência com a Covid, do enfrentamento, do que mesmo da gestão. Até porque tínhamos muito o que fazer. A prova disso, embora a gente não tenha feito a opção de falar da gestão passada, mas nós recebemos o recado das urnas, como elas sempre dão esses recados. As urnas tinham reprovado os últimos 16 anos de gestão da Prefeitura de João Pessoa. É tanto que o candidato do prefeito, que estava ainda no cargo com 8 anos no governo, tirou em 5º lugar. E o ex gestor, que agora estão unidos, também tirou em 6º lugar. Ou seja, se eu fui o primeiro, é porque o povo de João Pessoa confiou que nós estaríamos prontos e preparados para enfrentar os problemas. Daí a nossa opção de olhar para frente e trazer novos projetos estruturantes, quer seja de mobilidade humana, mobilidade urbana, reconstruir a educação da nossa cidade, não só física, mas também pedagogicamente falando, inserindo tecnologia de ponta a nível das melhores escolas particulares, bem como a saúde, preencher as unidades, as equipes de saúde da família com os 60 médicos que estava faltando, botar os nossos hospitais para funcionar, exemplo do Trauminha, sair da página policial, bem como recuperar todas as unidades existentes e planejar a construção de novas unidades e de novos serviços da saúde pública de João Pessoa. Então esse foi o nosso grande desafio. Por isso que hoje nós temos o que mostrar, o que já fizemos, o que está em andamento e o que nós pretendemos fazer para o futuro da nossa cidade.
Uma dúvida, o senhor está dizendo que conseguiu fazer o melhor mandato de sua vida ou que não conseguiu fazer porque pegou um pedaço de pandemia?
Eu considero que o nosso melhor mandato da nossa vida está em andamento e será complementado exatamente com, se Deus nos permitir, de ter mais 4 anos para cuidar dessa cidade.
O senhor faz menção aí à união de Luciano Cartaxo com Ricardo Coutinho. Como é que politicamente o senhor classifica esse movimento? Inclusive, os dois, eu perguntei aqui ao Luciano Cartaxo nesse mesmo microfone do senhor, porque é que ele divide a metade do guia eleitoral dele, ou parte do guia eleitoral dele, com a presença de Ricardo Coutinho na televisão e no rádio?
Deve ser o preço que ele pagou para poder ter o PT apoiando.
É isso?
Claro que é.
É uma fatura que está sendo paga?
Com certeza.
Esses dois candidatos, prefeito, anunciam no guia eleitoral que, tirando as obras que eles fizeram de João Pessoa, desde que saíram da gestão, não tem nada de novo. Como é que o senhor enxerga também essas críticas dos adversários?
Não, nós estamos vendo aqui, e começa que todo mundo conhece, qual é a maior prática hoje praticamente na internet? É o fake news. Então é isso que eles estão dizendo. Candidatos que acusam alguém de ter fechado o terminal de integração, se foi ele que fechou o terminal. Que reclama da integração temporal, se foram eles que criaram. Tá certo? Em 16 anos de mandato, fizeram 19 novas equipes de saúde da família. Eu tinha deixado com 184 equipes de saúde da família. Recebi com 19 a mais. Esse ano eu estou entregando 40. Eles querem tão manipular a população que eles falam em 16 anos comparando com menos de 4. Você veja a tentativa já de começar a enganar a população. Porque se fosse honesto, era para comparar 4 com 4. Concorda? Então, esse é um detalhe que a gente tem que avançar. E você vê o desastre que foi saúde, o Trauminha, que era página policial, o Santa Isabel sem fazer mais bariátrica, sem operar mais nada. Quer dizer, não há o que discutir. Tá certo? Um candidato, por exemplo, que hoje está propondo colocar 2 UPAs quando devolveu o dinheiro de uma. que estava em caixa para fazer a UPA e não fez, devolveu lá do gás e agora tem a coragem, vê que coisa, como se não tivesse internet, não tivesse informação de dizer que vai fazer a UPA do gás, o dinheiro estava em caixa. Da mesma forma, fala em construir novas unidades básicas de saúde quando ele devolveu o dinheiro de 17. Fala que fez o maior programa de creche quando devolveu o dinheiro de 6 creches. Então, isso daí, hoje a população está a cada momento mais tendo a oportunidade de entrar na internet e esclarecer. Hoje, Luciano é o melhor prefeito de João Pessoa. Veja na internet o que é que Ricardo dizia de Luciano. Sobre a lagoa, sobre a velocidade, o dinamismo de Luciano, que chamava de lesma. Então, vou estar discutindo isso? Não, vou conversar com o povo de João Pessoa, propostas, ações, prestando conta do que estamos fazendo e o que nós vamos fazer, se Deus assim permitir.
Nessas ações, prefeito, o senhor iniciou a entrevista dizendo que João Pessoa caminha para 1 milhão de habitantes. E um dos maiores desafios que João Pessoa enfrenta não é de hoje, é a questão de mobilidade urbana, questão de transporte público, questões voltadas para novos viadutos, avenidas. O senhor deu início ao alargamento no Parque da Cidade, na Rui Carneiro, e também com promessas de novos viadutos. Quando isso vai estar na prática para o cidadão de João Pessoa? O que é que o senhor propõe para esse novo governo também?
Na prática está à vista, né, das pessoas que eventualmente têm uma oportunidade de ver. Eu começo a dizer que há 4 anos atrás, de uma forma honesta e verdadeira com o eleitor, tanto eu como o governador João Azevedo, dizíamos que faríamos uma parceria em favor da cidade de João Pessoa. Então, hoje, o governo do estado está construindo 4 viadutos, né, em João Pessoa e mais o arco metropolitano, onde está nos possibilitando o melhor acesso no bairro das Indústrias, o viaduto da Raniel Mazzilli, que a prefeitura está fazendo, o entorno, o viaduto que liga o Parque das Três Ruas, que a prefeitura está fazendo com a cidade universitária. A prefeitura vai fazer a subida do altiplano, o governo do estado está fazendo a ligação do altiplano com o hospital universitário, nós vamos fazer viadutos aqui no retão de Manaíra, ali na esquina do Pão de Açúcar, faz parte do projeto do Parque da Cidade de João Pessoa, nós temos ações concretas nesse projeto e temos também algo por demais concreto, que é o projeto dos 4 corredores de transporte urbano da cidade de João Pessoa, quando ontem o governo do estado teve aprovado no Senado a parceria com a agência francesa, algo que foi feito há 1 mês atrás com a parte da prefeitura. O governo do estado vai entrar com 240 milhões, a prefeitura com 160 milhões. Para que a gente faça os 4 corredores, são 5 terminais de integração, um grande na rodoviária, outro ali em Oitizeiro, que a prefeitura já desapropriou e cedeu ao governo do estado, o terceiro na 2 de fevereiro ao lado do Almedão, o quarto na Ailton Souto Maior, ao lado do antigo Caique, e o quinto da Epitácio Pessoa, que vai ser aqui no Bessa. Para cumprir esses 5 corredores, a Prefeitura de João Pessoa se habilitou no chamamento do governo federal do PAC e nós fomos habilitados em 60 novos ônibus elétricos, com piso rebaixado, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador de celular para quem está sentado, quem está em pé. Esse ônibus inteligente, se comunicando com os sinais, que estamos concluindo a licitação para que o sinal dê preferência a esse ônibus para evitar de frear, de acelerar, diminuir o tempo e ser mais confortável a viagem entre terminais. E sinais esses que inclusive vai servir para as ambulâncias do SAMU, que quando se aproximar dos sinais em busca de socorrer ou já socorrendo, eles vão ganhar tempo e quem sabe isso ajude a salvar vidas. Então é um projeto de futuro, um projeto com responsabilidade, com seriedade e fazendo com que João Pessoa se prepare para esse crescimento. João Pessoa hoje é a capital que mais cresce no Nordeste. É a bola da vez do nosso país. Quem não conhece João Pessoa quer conhecer. Quem conhece quer voltar. E muitos que voltam querem vir morar pela qualidade de vida de João Pessoa. Até porque nós temos como meta cuidar da qualidade de vida de João Pessoa para quem mora, porque se ela for boa para quem mora, também será ótima para quem visita.
Prefeito, uma crítica em comum dos seus adversários é que o senhor seria, e aí palavras, por exemplo, do candidato Marcelo Queiroga, do PL, um inaugurador de anúncios. aqui nesse microfone, seu adversário Rui Carneiro, do Podemos, disse que o senhor está misturando, quando diz que fez um pacote de calçamento de 1.600 ruas, obras que ainda estão sendo, que ainda vão começar, obras que ainda não foram inauguradas. Para essas críticas comuns dos seus adversários, o senhor responde com que palavras?
Ignorância administrativa e de gestão. Muito simples. Eu anunciei 1.508 ruas. Eu não poderia fazer 1.508 licitações. Eu juntei em pacotes de 20, de 30 ruas no mesmo bairro, às vezes intercalando com o bairro. Dessas, já entregamos cerca de 760 ruas. Tem 400, porque são várias empresas que ganharam, que elas não começam as 20, 30 obras de uma vez só. Elas montam a equipe num bairro e vão executando as obras. Então, até dezembro, nós teremos 1.508 ruas pavimentadas, com um novo padrão que nós estamos fazendo, que respeita a questão da acessibilidade para o cadeirante, pisotado por deficiente visual, respeitando o meio ambiente, plantando árvore onde o proprietário adota. E com um detalhe, serão 49 bairros da cidade de João Pessoa totalmente pavimentados, 65. 1.500, faltam menos de 1.000 ruas. Eu sei quais são as ruas, tenho um projeto, sei quanto custa e sei onde arrumar o dinheiro. Por isso eu posso, que na outra vez não prometi e fiz 1.508 ruas, agora eu vou assumir o compromisso de pavimentar João Pessoa 100%, porque isso estava na minha vida quando, no meu primeiro mandato, eu proibi de todo e qualquer novo loteamento não ser feito ou aprovado se as ruas não tivessem calçado. Eu sonhava um dia a João Pessoa ser totalmente calçada e Deus vai me permitir desses 4 anos eu viver isso.
Só uma dúvida, essa pavimentação inclui também saneamento básico ou tem algumas situações que não tem saneamento?
Não inclui saneamento, porque o saneamento básico hoje é de responsabilidade da CAGEPA, após a concessão que fizemos e estabelecendo que a CAGEPA tem como planejamento antecipar a universalização do esgotamento sanitário e o saneamento como um todo até 2033.
Prefeito, hoje a diversidade adversários do senhor foram ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pedir tropas federais para as eleições deste ano e também disseram que uma Polícia Federal pediu a quebra do sigilo da Operação Mandari, que tratou sobre a busca e apreensão em órgãos da Prefeitura. Eles dizem que há ligação direta da sua gestão com o crime organizado. Como é que o senhor enxerga essas ações de oposição?
E como classifica também o pedido conjunto dos seus 3 adversários de tropas federais para João Pessoa?
Olha, eu tenho uma tranquilidade. Primeiro o seguinte, essa questão de tráfico é questão de polícia. Então, a polícia que tem que resolver isso. Isso não é atribuição da gestão municipal. Segundo ponto, que fique bem claro, eu respeito a justiça. Então, a justiça é quem tem que estar emitindo, dizendo, ou julgando, ou condenando, ou aliviando. Tá certo? Por exemplo, me acusam de ter relação com o tráfico de droga. Em janeiro de 2021, eu baixei um decreto que todo e qualquer servidor municipal, para ser nomeado e tomado posse, tem que apresentar a certidão negativa, tá certo? Civil e criminal, estadual e federal, para poder tomar posse. Eu tenho 37 mil servidores. Nenhum, se porventura venha a ser bandido, escreve na testa que é bandido. Então, esse é o mecanismo que eu tinha de ter cobertura. Um exemplo bem claro, para deixar todo mundo bem informado, é o seguinte: se eu nomeasse agora o deputado Rui Carneiro para algum cargo comissionado da prefeitura, ele não podia tomar posse, porque ele está condenado a 20 anos de cadeia. Tá? Então, isso mostra que eu tomei as medidas preventivas. Eu confio na justiça, confio na polícia para que resolva esse caso. Nós queremos que isso seja apurado. A prefeitura está totalmente disponível para ser investigada, verificar o que aconteceu e quem são os responsáveis por isso. Então, eu tenho tranquilidade em relação a isso. É tanto que nós não temos nenhuma ação, nenhuma condenação em respeito a qualquer ato desses que estão sendo apurados.
Qual a sua interpretação quando vê os seus 3 adversários juntos no mesmo ambiente, numa mesma entrevista, com um discurso absolutamente comum, que é exatamente esse pedido de tropas federais, alegando ou associando diretamente o senhor a eventuais crimes ou ligações com o crime organizado de João Pessoa?
Olha, eu repudio, porque isso leva ao desespero de, para atacar a minha imagem, eles fazem a opção de atacar até a imagem da nossa cidade. E mais do que isso, fazer de forma pejorativa, pejorativa, tá certo? É, opiniões e acusações sobre comunidades da nossa cidade, que tem pessoas honestas, tem pessoas dignas, tem pessoas trabalhadoras, pessoas que lutam para que possam sobreviver, e também bandido tem em todo canto. Mas isso é caso de polícia, não é de gestão municipal, até porque nem a segurança é de responsabilidade do município.
O senhor fala aqui em parcerias com o governador João Azevedo, governo do estado. O que é que não deu para fazer nesses 4 anos que o senhor planeja ou dialoga com o governador para fazer numa eventual segunda gestão?
Heron, deixa eu te falar, uma coisa que é gratificante é essa vontade de fazer por João Pessoa, minha e de João Azevedo. Nós temos uma energia incomum para que isso possa se fazer. O que a gente tinha de estruturar melhor, já fizemos. Por exemplo, a sessão Pacajepa, para universalizar o mais rápido possível. A divulgação do turismo em eventos nacionais e internacionais feito por pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. A recuperação da questão dos festivais de música, eventos em toda a nossa cidade. Repito, o Governo do Estado fez, por exemplo, aumentou o número de voos. O Governo do Estado divulga a nossa cidade. Por isso que a rede hoteleira está passando o ano comemorando novos investimentos estão chegando. Então, tudo aquilo que a gente identifica em comum de que é para o bem da cidade, ou eu faço, ou ele faz, ou nós tomamos a exemplo da mobilidade urbana e humana, a gente faz em conjunto. Então, isso é que está sendo importante. João Pessoa nunca viveu uma tranquilidade dessa. A gente faz um evento com a Guarda Municipal interligada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Todos os nossos trabalhos são multiplicadores do recurso público em favor da nossa cidade. E até hoje, o que se pensou, estamos fazendo, e se tiver novas necessidades, vamos sentar, discutir e fazer.
Prefeito, caminhando para a reta final, um ping-pong bem rápido aqui sobre algumas propostas do senhor em relação à reforma de mercados públicos. O Mercado Central é um mercado que quem vai visitar percebe que carece de atenção. Há algum investimento previsto para o Mercado Público Central?
Em processo de licitação, investimentos de 29 milhões no Mercado Central, 19 milhões no do Bairro dos Estados, 13 milhões no de Oitizeiro, em obra e execução, 11 milhões o do Valentina e o do Rangel, bem como a feira lá do Colinas. Do mercado de Tambaú, tem um investimento de 12 milhões de reais, estamos terminando a desapropriação de uma padaria que tem ao lado dela, para que esse projeto seja realizado. Terminamos o do Bessa, fizemos a segunda etapa do Castelo Branco, investimento de mais de 90 milhões de reais em mercado na cidade de João Pessoa. Agora planejado com responsabilidade, alguns desses com recurso federal e a maioria com recurso próprio. Então é isso que nós estamos fazendo. Não é querer enganar o povo de João Pessoa botando uma emenda de 1 milhão de reais para resolver os problemas do mercado de João Pessoa e indo em todas as feiras livres dizendo que botou o dinheiro para resolver o problema.
Prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição pelo Progressistas em João Pessoa, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais para toda Paraíba, e João Pessoa na Rádio Pop FM 89,3.
Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito também para pedir a você, eleitor, que compreenda a importância do dia 6 de você escolher o que você quer para a cidade de João Pessoa. Se quer que ela que está no caminho certo possa avançar, se preparar numa educação de qualidade, uma saúde respeitando o cidadão, uma infraestrutura, um crescimento, uma melhor distribuição de renda, por isso que eu lhe peço o voto para cuidar mais 4 anos.
Muito obrigado ao prefeito Cícero Lucena pela entrevista aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora
H. Acerta a sua hora com a nossa Hora H 6h48. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Uma entrevista com o presidente nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chiori.
Tem a sua participação e interação nos nossos canais de comunicação.
E a escolha de Arthur Lira por Hugo Mota como candidato à presidência da Câmara Federal.
Já já, aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
6h48 agora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop, pop,
Semana do Cliente Lojão Rio do Peixe, com ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Aproveite para comprar muito mais barato e renovar toda a sua casa. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador mundial 40 centímetros, super forte e silencioso, apenas R$169. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora a sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
Rádio Pop.
Rede Mais, lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra,
Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H. 8 minutos para as 7 da noite, voltando, falando para você do Lojão Rio do Peixe. Você já sabe que nessa semana do cliente do Lojão Rio do Peixe tem mais economia para você? É isso mesmo, você pode renovar toda a casa pagando bem pouquinho. Atenção para as ofertas, anote aí, perca não. Roupeiro com 3 portas de correr, 2 gavetas, espelho e pés, só 10 parcelas de R$113,90. Cama box casal com molas ensacadas, apenas R$ 849,00. É a base mais o colchão casal por R$ 849,00. Travesseiro Altenburg, R$ 180 fios. Ele é lavável em máquina e tá, sabe por quanto? Por R$ 39,00. Você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O número é o 99827-4400. 99827-4400. Semana do cliente do Lojão Rio do Peixe. No Lojão, é fácil comprar.
Hora H.
Brasília chamando, Heron. Hoje foi dia de almoço promovido pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, com líderes.
É hora das informações da capital da República.
Hora Brasília, então.
Hora de Brasília.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reuniu hoje líderes partidários, dentre eles o deputado Romero Rodrigues, que é líder do Podemos na Câmara Federal, para comemorar o aniversário do paraibano Hugo Mota, do Republicanos. Durante o almoço, Lira deu de presente a Hugo Mota o anúncio de que vai apoiar o nome do paraibano como candidato de consenso, a tentativa de construir um consenso para a eleição na Câmara Federal. Depois do almoço, nós conversamos hoje à tarde com o deputado Romero Rodrigues, que estava presente lá na reunião. Ele disse que Hugo tem construído uma forma de ser consenso na Câmara dos Deputados e vai levar a proposta para a bancada do Podemos, Heron. Até agora, já há um indicativo, por exemplo, do apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores e do PL também.
É o que já é uma vitória política para Hugo Mota antecipada, porque dá para saber e auferir a importância, a força, a influência que tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse processo. É ele que conduz a própria sucessão, inclusive sem o governo se meter. O PT já entendeu o seu lugar, que é minoritário ali no Congresso Nacional, não tem mais a hegemonia política e é o centrão, Arthur Lira e essas forças agrupadas quem dão as cartas. Se Hugo Mota passa a ter o apoio de Arthur Lira e desse conjunto de partidos, desse arranjo de forças partidárias, significa dizer que praticamente ele está com o passaporte para presidir a importante Câmara dos Deputados carimbado, o que é muito importante para ele na sua precoce carreira política, um jovem de 35 anos assumir um posto tão relevante na hierarquia nacional, mas também é uma porta aberta para o prestígio político aqui da Paraíba. O que, em se confirmando a eleição de Hugo Mota, terá certamente também muita interferência no processo eleitoral da sucessão de 2026. Afinal de contas, será um protagonista de exposição privilegiada e de força política considerável no processo, no jogo das eleições de 2026. Hugo se encorajará mais para disputar o governo da Paraíba ou pavimentará uma disputa para o cenário da República? São essas opções que ele tem pelo caminho.
6:56, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que passa a considerar como ações de serviços públicos de saúde as transferências de recursos federais para hospitais universitários. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da EBSER, Arthur Chioro. Presidente, boa noite para o senhor, bem-vindo ao Aragá. O que é que isso muda, principalmente para os hospitais da Paraíba?
Olha, uma boa noite, é um prazer poder conversar com vocês, com todos os ouvintes. É uma notícia muito boa, aliás, não só para os três hospitais universitários da Paraíba, mas para todos os hospitais universitários brasileiros, porque veja, nos últimos 10 anos, como os hospitais são vinculados ao MEC, havia uma proibição de repasse de recursos do Ministério da Saúde para esses hospitais, porque esses recursos não eram contabilizados para aquilo que se chama o mínimo constitucional, ou seja, para garantir o chamado gasto obrigatório da saúde. Com isso, esses hospitais dependeram basicamente dos recursos de prestação de serviço, mas não podiam receber emendas parlamentares, não podiam receber recursos de programas do Ministério da Saúde, né? Então, aqui se criou uma situação muito esquisita, né? O Ministério da Saúde podia repassar recursos para uma Santa Casa, para um hospital municipal, um hospital estadual, mas não podia passar para os hospitais federais que pertencem à União, que são vinculados ao MEC, que são fundamentais para o SUS, que formam os trabalhadores e trabalhadoras na área da saúde, que produzem pesquisa, né? Mas havia essa vedação. Então, com essa lei, né, que foi de autoria do senador veneziano Vital do Rego, né, votada por unanimidade no Congresso Nacional, que foi relatada pelo deputado Damião Feliciano, uma forte contribuição da Paraíba, aprovada ontem com 432 votos favoráveis, só 2 votos contra, né, nós a partir de agora não teremos mais esse impedimento. Então, respondendo de forma muito objetiva, veja, nós podemos agora receber recursos do Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos, reforma dos hospitais, para melhorar o custeio do nosso funcionamento. Mas nós vamos poder também receber as emendas parlamentares individuais de comissão e de bancada tanto dos deputados como dos senadores. Como todo mundo sabe, 50% das emendas de cada deputado, por exemplo, aí na Paraíba, cada deputado, ele este ano teve 38 milhões de reais de emendas parlamentares. Cada senador teve 70 milhões de reais. Metade disso, ele obrigatoriamente tem que aplicar na área da saúde. E veja, não podia passar para os nossos hospitais universitários.
Ok, obrigado ao presidente da EBC, Arthur Chioro, pela participação na Hora H com essas informações. No oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás é o nome do nosso
Esse
café.
É o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
O sabor que a gente quer toda hora.
Deixa a gente
bom, viu? Bom. Que dá energia.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra. E joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Alô, Demóstenes Cabral, boa noite pra você. Ao lado de Suênia, estão em João Pessoa, na sintonia da Rádio Pop, ligados na Hora H. Ele é aqui, Moreno, do Moreno do Gás, em João Pessoa. Boa noite pra você também, valeu pela audiência. A gente
fica
por aqui, o Alisson.
Missão cumprida, Heron. Obrigado,
obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 7 da noite, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria.
O dia todo.
O dia todo.
É demais.